You're listening to ProCast. Yeah.
Saudações, ProGames! Sejam bem-vindos a mais um ProCast, a sua dose semanal de rock progressivo. E diretamente do Estúdio 3, estou aqui envolto a capas antigas de vinil e muito pó, Roio.
Isso aí, aqui é o Roio e eu jogo uma banda pela capa do seu álbum.
E estamos só nós dois hoje, né, Roio?
Como podemos chamar isso? Uma ideia nova.
Exatamente, estamos iniciando mais uma série no ProCast, né, cara? A gente inicia tantas séries
que a gente nunca fecha nenhuma, né?
E a série de hoje a gente vai conversar um pouco sobre capas históricas do progressivo, cara.
No meu caso, são as capas bonitas que eu gosto.
Exatamente, no meu caso também.
Olhando só as capas, né? A gente vai falar um pouco também dos artistas, né, que fizeram ela.
Exatamente, a gente vai conversar um pouco sobre esses gênios, né, cara? Esses membros ocultos das bandas aí, né?
Isso aí.
Muitos dos discos que fizeram sucesso só estão aí porque chama muita atenção pela capa, né, cara?
Exato.
Foi feita por um tiozinho num sótão escuro, né?
Que morreu depois. Tudo bem.
Então vamos conversar sobre, meu, estrelas. E tá o Dream Team dos álbuns progressivos aqui, das artes do rock progressivo aqui nesse programa de hoje. Vamos falar muito sobre eles logo depois do velho. Muito bem, Roio. Vamos lá para uma semana mais de feedback no site. Né? Eu sei que tá todo mundo me vaiando, né? Me desculpem.
A culpa é toda sua.
Sempre. Dessa vez foi de novo. Eu queria começar com um pedido de desculpas para os nossos ouvintes. Você que ouviu o episódio do Aerion na semana passada, a parte 1, deve ter notado que haveria uma continuação no meio da semana. Mas o arquivo se autodestruiu, cara.
A teoria mais plausível, assim.
Com certeza. Ele foi abduzido pelos Forevers, entendeu?
A gente falou a origem do universo, mas as pessoas não queriam que isso chegasse ao público.
E por conta disso a gente não vai lançar tão recentemente, até porque o Cureza precisa comprar um microfone novo, né, então...
Isso foi uma promessa dele.
Exatamente, ele colocou no post. Eu não estou pedindo, ele que falou que vai comprar.
Ele está engajado.
Exatamente, ele quer virar um prog full time.
Isso aí, um progcaster.
Um progcaster, olha que bonito. Mas... então muito perdão... Desculpa. Eu bebi um pouco. Desculpa a todos os nossos ouvintes. A gente agradece o imenso feedback de quantidade de downloads que teve nesse episódio.
Sim.
A gente realmente ficou surpreso. Não era o número que a gente esperava em tão pouco tempo, né, Rui?
Sim, quanto foi? 200 downloads?
200 downloads, cara. E a gente agradece muito esse apoio, esse feedback que vocês dão. E eu peço desculpa mais uma vez pela cagada que eu fiz.
Mais uma cagada. Mas tudo bem, o que importa é que tem episódio.
Exatamente. Agora a gente tá... Então é isso. Então vamos para os feedbacks da semana, Royo.
Os comentários que a gente recebeu no post.
Exatamente. Bom, teve alguns comentários no episódio passado, mas a gente vai ler só dois, que é pra mostrar os extremos opostos, né?
Exatamente.
O que é um fan freak e o que é um troll genérico,
né? Um troll de Iron.
Exatamente. A gente teve o comentário do Felipe Massuia, que é um fã declarado do Eira, assim como o Cureza.
Segundo ele, ele queria baixar o episódio em 320 kbps.
Nossa senhora.
Eu falei, cara, se eu for botar isso aí no ar, talvez na quinta-feira termine.
A gente disponibiliza um torrent, né?
Um dia, um fleckless, lossless.
Exatamente. E ele disse assim, lá no comentário, lá no site, no procast.com.br. Ah, opa! Mais um episódio do melhor projeto do mundo. Esse álbum, sinceramente, eu menosprezava. E tudo por causa das más línguas. Mas baixei ele 2 semanas atrás. Aliás, baixei não. Comprei ele 2 semanas atrás. E é muito foda. A parte 2 também. Claro, os dois álbuns chegam a ter músicas ruins. O que não acontece no Electric Castle, The Human Equation e o 01. E aí ele fala do EP do The Dream Eleven, né? Eu gostei do EP do The Dream Eleven. E um festival prog seria fodástico. É foda que querer assistir algo e só ter Ivete Sangalo, sertanejo, universitário, blá blá. Eu sei.
Saber. Nós moramos numa cidade assim também.
Não me vai. Falando nisso, Felipe Massuia tocou num assunto muito importante. Atenção você que ganhou o EP do Daydream Eleven. Você já deve ter recebido na sua casa, deve ter visto os autógrafos, deve ter visto a arte do encarte, que é foda pra caralho.
Sim.
Então, o seu dever com o Procast acaba de começar.
Exato.
Nós iremos gravar o Live Session, um review ao vivo do disco no domingo, dia 3 de abril. Foi.
Isso aí. Que horas?
Vai ser à noite, no horário do Fantástico.
Certo? Sempre, mas a gente combina certinho depois.
Sim, mas horário do Fantástico. Horário do Fantástico.
Começou o Fantástico, ligo o Skype, pronto.
Exatamente. Vai lá no Skype, adiciona o usuário live.session, tá no post o endereço, e adicione a gente. Por esse perfil, eu vou entrar lá, vou chamar o Royo e vou chamar todo mundo, e a gente vai trocar uma ideia rápida sobre o álbum, e a gente vai fazer um bate-papo pra lançar depois, num futuro próximo. Certo, Royo?
Certo.
Então, abril, dia 3, Live Session Daydream Eleven, com o pessoal da Procast. Olha que bonito.
Que bonito.
E os ganhadores do EP, lógico.
Exato.
Bom, aí, depois que o Felipe Massuia falou isso, o Fábio postou agora de pouco a resposta dele, como um bom troll, né?
Ele... como um bom fã de Pain of Salvation.
exatamente. E ele participou, ele foi o nosso freak da semana no episódio do Pain of Salvation. Então ele respondeu assim: fala aí, pessoal. Ouvi o episódio e minha opinião sobre Arion meio que se mantém a mesma. Gosto muito de algumas músicas, mas acho algumas músicas e os conceitos muito maçantes. O Argent só fica nessas aspirações aí de viagem no tempo, viagem espacial, tecladinhos, coral fazendo no fundo. Enfim, é tudo tão épico, mas tão épico que cansa. O único CD que eu realmente gosto dele é o Human Equation, pois é justamente o que ele sai dessa temática. Ah, e outra crítica. Ele sabe compor músicas, arranjos e solos muito bem, mas não sabe finalizar as canções. Sério, tem muita música dele que está lá em cima atingindo o clímax e de repente, pum, acaba. O exemplo mais claro disso é Dawn of a Million Souls, que possui um final absurdo. E quando você acha que a música vai crescer, ela de repente acaba. Muito triste, dá até vontade de pegar um desses programas de edição de áudio, editar o final e mandar para o Argent escrito: é assim que se termina uma música, meu irmão. Yo. Bom,
fim de... meio revolts.
É meio revolts. É, Eminem Mode On, né? fim de cornetagem, abraço. Então, eu não sei, eu gosto do Argent, então...
Às vezes ele embaça um pouco, né? Ele faz alguma coisa meio errada às vezes. Tudo bem, música do cara.
É, pô, ele já teve o conceito, todo o trabalho de fazer o conceito. Editar é o de menos, né? Pelo amor de Deus. Quem edita de menos, sabe, não, o trabalho e a chatice que é editar, né, cara?
Exato.
Então, já pra ter noção. Uhum. Bom, mais dois recadinhos. Prog in Rio, esqueça. Pessoal que tuitou Prog in Rio, tuitou arroba Real Bonner, Prog in Rio, esqueça.
Real Bonner.
É, o William Bonner, Prog Rock, cara.
Sim, né? O cara é trus.
Mas o evento não é tru. O evento...
O evento é desgostoso, né?
Cara, triste, viu? Olha, bom, não precisa falar nada de um evento que tenha Rihanna, Cláudia Leite, Carlinhos Brau e Marcelo Camelo.
O problema é seus.
Você que comprou a mega caixa linda, o Rock in Rio Pass, a passagem para a cidade do rock,
o Rio Card.
Parabéns, eu espero que você aproveite muito a roda gigante, porque vai ser a única coisa boa que vai ter lá, os brinquedos.
É, foi decepcionante. Tudo bem, sem ressentimentos, como diria o nosso amigo Tintin.
Ai, ai, ai. respondam o Prog Festival. Não esqueçam dele. Nós precisamos do feedback de vocês para que a gente possa mapear e para que a gente tenha uma noção do quanto é interessante criar um festival de rock progressivo.
Isso.
Não vai ser nenhum walking, né?
É lógico, né? Não esperem fazendas fechadas com acampamento.
Mais uma noite com umas 4 ou 5 bandas, a gente quer fechar. A gente já está em conversações, conversamos com de 4 bandas que a gente tem em mente. Deixamos avisada mais uma, a gente ainda não recebemos resposta. Bom, e aí a gente tá vendo lugar, patrocínio, essas coisas. Mas vai rolar e a gente vai começar a conversar com uma mega banda, Rui.
Sim. Esse vai ser o épico da parada.
Com certeza. Já pensou se a gente traz a banda do André Matos pra tocar aqui? Seria surreal.
Seria surreal.
Nada prog, mas surreal.
É, nada prog. É isso?
Louco, louco.
Mas daí ia ter que ser um estádio, né?
Não, cara, pô. A gente já fez um review do Procast, teve poucas menções, então não deve ter muito público.
Não, mas não vai ter só o vídeo do Procast lá, né?
É, isso é verdade. Muito Viper, muito Angra, muito Xamã, né?
É, tem muita gente. Olha o spoiler.
Não, spoiler do quê? Qual das três? Respondam no comentário. Então é isso, respondam o formulário e concorra a um CD do Yoso, que é o grupo do Billy Sherwood e do Bob Kimball, do Toto. As fotos do disco estão lá no nosso Facebook. Aquele é o álbum do Royo, ele que tirou as fotos. O álbum que a gente vai dar tá lacradinho, fechado, novo. Foi dado pelo próprio Billy Sherwood pra gente. E a gente vai sortear pra vocês, pra todos os que responderem o formulário. Então, se você é fã do Yes, fã do Toto, fã de rock and roll anos 80, é muito anos 80 o Yoso. Tem uma space, a gente vai pôr uma space deles aí pra você ouvir as músicas, é muito legal. E, bom, então... Vocês têm, e é importado, tem essa.
É, verdade. Não lançado no Brasil.
Exatamente. Pra quem já respondeu, perguntaram isso pra gente lá, Royo, lá no nosso grupo do MSN.
É.
Pra quem já respondeu, tá valendo, vocês estão concorrendo, tá lá registrado a sua resposta. Então... retweet, passe pra frente. A gente pede, por favor, que vocês espalhem pra mais amigos e que se você já respondeu, né? Vamos espalhar a mensagem por aí e de concorrer, né, cara? Que é importante.
Para os transeuntes.
Exatamente. Então, agora sim, vamos para os lançamentos da semana numa voz feminina, suave e bonita. Agora, depois da musiquinha. Lançamentos dessa semana. Lançamentos dessa semana, Royo.
São muitos lançamentos, não tem como a gente acompanhar mais.
O Royo, quando eu vim com a ideia de alterar as indicações de banda para lançamentos de banda, ele falou assim, pô, cara, mas será que vai ter lançamento assim? Pô, prog saiu uma vez a cada 2 meses, não vai ter gente, né, cara?
Vai faltar algo, toma essa.
Tá sobrando, Royo, tá sobrando?
Tá sobrando, tanto que a gente tá pensando em um jeito já, né, de como contornar isso.
É, você ainda não me contou o jeito, mas a gente tá pensando. A gente
isso, eu estou pensando.
Exatamente. Bom, o que você encontrou no meio dos lançamentos essa semana?
Com uma grata surpresa, digamos. Uma banda histórica, o Vander Graaf Generator, lançou um álbum novo, que é o A Grounding in Numbers. Cara, é uma banda de, sei lá, né, mais de 40 anos e tá aí lançando um álbum novo.
É, cara, a galera tá nativa ainda, né? Quem não morreu, tá tocando.
É, quem não morreu, né?
E é legal porque essa banda merece um procast, hein, cara?
Não, com certeza. E não dá pra ser um só, né? Esse é o problema.
Vai ser a La Frank Zappa, né? 600 procast.
A La Frank Zappa, porque a gente tá empurrando com a barriga faz tempo.
A gente nunca vai fazer do Frank Zappa.
Frank Zappa nunca, né? Não tem como.
Muita, 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 música, muito material. Que música você vai indicar?
A segunda música do álbum se chama Mathematics. É, matemática. Matemáticos.
Que legal. Tem a ver com esses títulos, cara.
É, tem a ver com o álbum, acho, né?
Muito bom. Bom, eu vou indicar uma banda que foi enviada por e-mail. A segunda banda enviada por um fã.
Olha aí, tá dando certo.
Está dando certo, que legal, cara. É legal ver que tem muita banda que a gente não conhece e os caras e o pessoal colabora, né? Manda pra gente, envia. Isso é muito, muito bacana.
Às vezes nem é a banda, né? Mas é um conhecido, um fã.
É, então isso que é legal. O cara que conhece o fã, manda pra gente. É muito, muito legal. O Hélio Alfreds, de Natal, cara, Rio Grande do Norte. Ele mandou um e-mail falando assim, indicar um som de uma banda cristã chamada Menahem, de Minas Gerais, que fazem um prog metal. Quer dizer que eles fazem um prog metal cristão, Rui.
É, tem muita banda cristã por aí que a gente não sabe que é cristã.
Exatamente. E é muito bom, cara. É muito bom a banda.
Sim.
Parece... É claro que tem 600 mil classificações diferentes, mas nunca teve um metal progressivo cristão na história desse país. Eu acho.
É, se você considerar o Eterna prog metal.
É, talvez aí, né?
Talvez.
Mas é muito legal a banda. Ela é de 2002, muito, muito cedo. É, lançou o primeiro demo em 2006 e agora ela tá lançando um single novo, que é a primeira faísca do próximo álbum que eles já estão fazendo, estão quase lançando. É, e o single se chama Illusions. E é esse que vai tocar agora aqui no Procast.
Just one addition must be done. Multiplication in completion of zero. So wow, it broke speed.
Então, vamos lá, Royal. Vamos falar desses integrantes escondidos, né, das bandas, né? Muita gente não sabe ou não conhecia na época ou não dá importância hoje em dia pro profissional, pro designer dessas capas, né, cara?
Exato. Porque como a gente sempre fala, né, a capa, a arte é tudo parte de do mesmo conjunto, assim.
Exatamente, é tudo a mesma experiência, né, cara? Começa com a capa. Né?
Sim. Inclusive, principalmente, né, na época do vinil.
Com certeza. Eu tô comprando vinil de novo, cara. É lindo, é o melhor quadro que você pode ter na sua casa, é um vinil, sabe? Aquela imagem gigantesca, né, comparada com o CD, é outro mundo. E é tudo muito bem trabalhado e muito bem feito pra uma era que não tinha Photoshop, Roy.
É verdade.
Não tinha computador. E olha, as artes que a gente vai mostrar aqui são de, talvez não tão muito bom gosto, né? Mas são de excelentes acabamentos, cara. É muito perfeito. Muito
Mas assim, esses artistas, né, que são assim, os mais renomados hoje, são os mais renomados de, vamos ver, dos anos 70 e tal, né? Eles acabam tendo, cada um tendo seu estilo próprio, né, cara?
Isso é o que fortalece a marca dos anos 60, 70 e 80 até hoje, que cada um tinha um estilo diferente. Cada músico era diferente do outro, cada banda era diferente do outro e cada designer de capas era diferente do outro, né?
Exatamente.
Isso é muito, muito legal. Isso, cara, valoriza muito, né? Se a gente parar pra ver as capas de CDs hoje, assim, claro que é difícil comparar, porque a área é menor, né? A apelação visual de um CD é menor do que de um vinil. Mas o bom gosto, assim, tá bem limitado hoje pras bandas que são o mainstream, né? A gente vai falar de bandas que eram populares na época.
Sim.
Capas que fizeram sucesso entraram pra história.
Não é tipo a capa do... Como que é o nome daquela banda lá? Suricate? Marsupilame?
Marsupilame, é. Nossa. O Marsupilame, ele é o equivalente a um...
É, o segundo escalão, né? Nem segundo, terceiro escalão, né?
Com certeza, com certeza.
Daí você vê pela capa do álbum, né? O filho do cara desenhou no prézinho e o cara botou na capa do CD.
Exatamente, exatamente. Né? A gente vai falar aqui de bandas que eram a nata, né, cara? A gente vai falar de muitas bandas que a gente já falou, mas é que a gente vai falar das capas em si, né, cara?
Que é assim, mais ou menos, até quase um oposto do que acontece hoje, né? Que as bandas, elas continuam investindo numa arte bem elaborada, só que assim, 90% das bandas tem acesso a esses artistas, né?
É, com certeza. Pode pagar esses caras, né?
Exato.
Apesar que muitos deles têm altos e baixos, né? Hoje em dia, eles meio que pararam no tempo, né?
Sim,
mas mesmo assim, ter um você pagando o cara, dando liberdade criativa e fazendo ele confortável, ele faz ainda pérolas lindas, né? É o caso do The Mars Volta, a primeira capa lá, que é o homem da cabeça dourada gritando, né? Soltando um raio de luz.
Golden Head with Lasers, né?
Exatamente. E foi feito, pô, pelo lendário Storm Thorgerson, né, cara? Que é o cara do Pink Floyd.
É o Tempestade.
O senhor Tempestade. O senhor Storm, né? Mr. Storm. É. E, pô, o cara simplesmente desenhou as melhores capas do Pink Floyd, né?
É, eu acho que ele, ao lado do Roger Dean, né, cara, foram os dois, os caras, né, das artes naquela época.
Com certeza, o Roger Dean tem capas interessantíssimas, mas eu ainda acho que o senhor Chuva é muito mais foda.
É, que o Roger Dean tem um estilo próprio, né, o Tempestade sempre teve, assim, ele soube trabalhar em cima do conceito que a banda apresentava pra ele.
Exatamente, exatamente, com certeza.
E o cara trabalhava até, que uns anos atrás?
Não, ele ainda trabalha, com certeza.
Ah, é?
Com certeza. O último disco que ele fez foi pra uma banda chamada Disco Biscuits. Tem um álbum chamado Planet Anthem, que é o último álbum dessa banda. Foi o Storm que fez.
Na capa. O cara tá com 90 anos, né? Continua desenhando.
É, ó, e a capa, cara, é Pink Floydiana, cara. Vai estar aí no post essa imagem aí.
Realmente. É puro Pink Floyd, né?
Puro Pink Floyd, puro.
Pink
puro.
Floyd mais Muse.
Ele fez Muse, ele fez Muse.
Não, mas as capas do Muse são a cara dele.
É, cara. Ele fez, olha, Absolution, Black Holes and Revelations.
Sim.
E o single do Uprising e o single Butterflies and Hurricanes.
É, são todos... Você vê que nenhuma capa é igual a outra, né? Ao contrário das do Roger Dean, são todas meio parecidas. Você vê que é o cara, né?
A loucura é tão grande que você sabe que é dele.
Exato. Eu não sei se é a gente que é meio desvairado, né?
É verdade. Não, quando você tem pessoas sentadas no meio do deserto, entendeu? Quando você tem pessoas sentadas numa mesa no meio do deserto, ah, pode ser o Senhor Tempestade. Se você vê pessoas sentadas numa cama no meio do deserto, ah, eu acho que é o Senhor Tempestade. Em todo o trabalho que ele faz, tem alguém sentado em alguma coisa no meio do deserto. Sempre.
Todo o trabalho que ele faz tem um absurdo, né? Que nunca poderia acontecer na vida real.
Lindo, cara, lindo. De longe, ele é o meu artista preferido.
Uhum.
Eu acho que o Roger Dean tá milhares de quilômetros luz. É claro que ele, o Roger Dean e o Storm Thorgerson são responsáveis pela nossa opinião de que Pink Floyd e são base do progressivo, né, cara?
Sim. Então, a arte é parte fundamental, né?
Com certeza, com certeza. O Roger Dean, ele tem aquele estilo oitentista de desenhar, né? E muito desenho animado de antigamente, que é bem desenhado, é bonito de ver como um cara consegue desenhar tão bem e pintar tão bem. Isso eu acho bem legal, assim. Todas as capas dele são assim.
Antes eram geralmente só ambientes, né, que ele desenhava. Agora que ele começou com essas loucuras de 3D, sei lá, que ele é feito. iCandy, né, no Fireworks.
Visto os últimos trabalhos, apesar que o Ômega é meio bizarro, né? O Ômega do Age.
Não, mas o Ômega é feio, né? Vamos falar a verdade.
Ah, coitado do Roger Dean, pô.
Não, tem que dar um toque pro cara, né? Ó, tio, sim. Ficou feio, né? Vou pegar uma pressão.
Mas tem o Fênix, que foi o penúltimo do Asia, que é mais bonitinho.
É, as capas do Asia, né, tem aquele estilo meio cartunado, né?
Isso.
É um muito bem feito.
Com certeza. Mas a gente tem que começar falando de um artista que não era designer, Roger.
Sim.
Foi onde tudo começou, na verdade.
A gente já falou, né?
A gente já falou, mas foi há muito tempo atrás, no nosso segundo episódio, eu acho, sei lá.
Foi num longínquo, sei lá, 14 de maio.
É, cara, tá chegando um ano. Que foi a arte que é marcante e é praticamente o símbolo do rock progressivo até hoje, que é a capa do In the Court of the Crimson King, do King Crimson, né? De 1969.
Aquela cara lá, cara.
Aquela cara meio assustado, meio aterrorizado, né? E é muito detalhado, né? Dá aflição de você olhar, né, cara?
Não, principalmente que você não entende nada, né?
Não, tem um rosto, né? Não dá pra saber se é homem, mulher, humano, alienígena, com pavor, né, cara? É muito estranho. Olha, sim, eu queria ter esse vinil, cara.
E segundo o Robert Fripp lá, ele tá sorrindo. Cara, eu não sei aonde ele enxergou, mas tá bom.
Ah, mas o Fripp era maluco, né, cara?
Ele é maluco, né?
É demais, cara. E é legal que foi feito por um programador, cara, por um programador de computador. Computador, entenda-se aqueles terminais gigantescos, né, que ocupavam uma sala, acendia luzinhas, né?
Exato.
E ele, nas horas vagas dele, ele era pintor, desenhista, era o hobby dele. E ele conhecia o Robert Fripp, o Barry Godber. E ele mostrou a pintura pro Robert Fripp, o Fripp enlouqueceu e comprou a pintura e mandou, falou, isso aqui vai ser a capa. E a história, e a parte triste é que foi a única obra publicada do Godber, né?
Ele morreu um pouco antes, né, de lançarem o álbum.
Exatamente, ele morreu faltando, sei lá, semanas.
Mas é um ícone, né, cara? Que legado do cara ficou pra sempre.
Foi isso que é ser cagão, né, cara? Ele tinha um tiro, acertou em cheio, né?
É, verdade.
É excelente, cara, excelente. É a melhor capa, assim, defino progressivo, pum, essa capa. Não tem o que falar.
Eu acho que ao lado do Fragile e do Dark Side of the Moon, cara, são umas três capas que definem. Talvez de Tarkus também.
Tarkus também é icônico. O The Lamb Lies Down on Broadway também é clássico demais.
Mas do Genesis, né, cara? Quase todas são clássicas.
Com certeza, com certeza. Então, eu vou colocar uma música pra homenagear esse, o Barry Godburn, e homenagear o progressivo de raiz, né? Colocando King Crimson, claro, né? Mas eu vou sair dos clichês.
Não vai pôr a mesma música que a gente toca todo especial.
É, não, já tá cansado já. Vamos pôr I Talk to the Wind, que é muito boa, porra, é foda demais.
Ok. Já que você falou dos seus preferidos, o cara, que, assim, pra mim é o melhor artista hoje, né, em questão de, tanto em capa, em arte, o cara faz história em quadrinho também, que é o Travis Smith, cara, que é o cara. Nossa, ele já desenhou, ele desenhou todas as artes do Opeth.
Caraca, várias... esse é talentoso.
Não, tá. Várias do Iced Earth, várias do Nevermore, Overkill, cara, deixa eu ver o que mais. Amorphis, Anathema.
Caraca.
E todas são, sabe, aquele clima soturno, assim, tudo melancólico, né? Com imagens cortadas. Puta, o cara, pra mim, ele é o cara que devia fazer todas as capas progressivas hoje.
É o Storm Thorgerson da nova geração.
É porque, assim, ele não é um cara que só vê o título do álbum e desenha, sabe? Ele se envolve com os caras da banda pra ver o conceito, pra entender as letras, sabe? Tanto que a maioria dos álbuns, assim, que eu tenho, que ele desenhou, cada música tem um desenho, sabe?
Caraca, que então, legal.
O cara realmente trabalha a favor da banda.
Ele fez o último, o Nightmare, do Avenged Sevenfold.
Sim, também.
Que é foda demais essa
tem,
capa.
Tem um estilo meio quadrinho também.
Assim. É, parece pôster de cinema, né?
Sim, também. Ele fez vários pôsteres de cinema, né? Resident Evil, principalmente.
Caraca!
Resident Evil 4 foi ele fez.
Meu Deus. Esse entende de Photoshop.
Cara, é desenhado na mão mesmo, não é Photoshop não.
Na mão? Puta que pariu.
Eu, na verdade, eu não entendo, cara. Como os caras conseguem desenhar na mão e ficar tão bom assim?
Então? Não dá pra... É, claro que tem finalização digital.
Lógico, mas sabe, o bruto é o cara que desenha. Não, o PF resume tudo, né?
Não, o PF, cara... Assim, chegou no nível de escrotidão e depressão máxima, né?
Sim. É super cine, né, o PF?
É, pô.
Só o encarte do Watershed, cara, te destrói, né? Tipo, morra.
Com certeza. Demos e Wizards, o projeto lá, né?
Sim. O olho macabro que ele desenhou na frente.
É, puta, cara. Muito foda. Muito foda. Tá de parabéns.
O único é uma música, assim, não é nenhuma das bandas famosas. Tanto que no site dele nem aparece o nome da banda. Né? Tá em Miscellaneous.
Putz.
São trabalhos extras que ele fez. Que é uma banda chamada Winds, da Noruega. E é uma banda de prog metal, assim, cara. O vocal parece o cara do Blind Guardian. E o baterista é o cara do Dimmu Borgir. Que era.
Caraca.
Do... Mas é um progressivo, assim, cara. Muito bom.
Então tá bom.
Para a música When the Dream of Paradise Died.
Bom, eu vou indicar agora um álbum, a capa de um álbum feito pelo Paul Whitehead, que era parceiro dos Mr. Storm e também parceiro do Mr. Albert Powell, que eles fundaram, cara, a melhor empresa da face da Terra de design.
A mais histórica também.
A mais histórica, cara. Eles são, esses três caras são responsáveis por todas as capas históricas que existem. Todas. São eles que fizeram.
Quase todas.
Não.
Fragile não foram eles.
Ah, o Fragile. Quase todas. A maioria. Eles fundaram a empresa a Hipnosis, cara. Será que os caras eram malucos, né?
Porque assim, hip, né? É de hip, igual de hip hop. Assim, significa uma coisa nova, né? Que tá sendo lançado agora. Hipnosis, né? Sentido bíblico mesmo. Que é antigo, uma coisa pra trás. Então eles dizem, opa, o paradoxo, né, cara? Nada mais progressivo que isso.
Eles lançam uma coisa que já existe há muito tempo.
Exato, uma coisa nova que já é antigo, né? Paradoxo total.
Cara, é muito bom. Esses três caras, a Hipnosis foi responsável por fazer, ó, Pink Floyd, por causa do Storm Thorgerson, The Pretty Things, UFO, Bad Company, Led Zeppelin, AC/DC, Scorpions, Yes, cara, Genesis, Alan Parsons Project, The Who, cara...
Tudo, né?
Tudo, tudo. O Albert Powell era o fotógrafo, manjava tudo de fotografia e de direção de videoclipe, né? Ele se dirigia muito mais pra essa área, enquanto o Storm Thorgerson era o cara... das gravuras, de desenhar, de fazer o conceito da banda toda. O Paul Whitehead era o cara, o artista também, meio surrealista, meio maluco assim, uhum. Meio espacial e tal, né? Tanto que ele fez essa capa do Gênesis, não, do Gênesis, que é uma capa histórica e parece um anúncio dos anos 50, que é o Nursery Crime, né, cara? Uhum. A menininha amarela jogando cricket, sabe? Nenhum sentido.
Né? Uma cabeça, né?
E é mó infantil o desenho,
é, né, não, é todo inocente, né? Música de circo tocando no fundo.
E ela jogando com cabeças humanas, né?
Super saudável.
Esse é um álbum que foi... A gente vai falar de Gênesis ainda, lógico.
Sim.
Mas assim, foi um álbum que balançou a Europa, fez muito sucesso, entrou para a história. Cara, que não teria artista melhor do que o Albert Powell, que era o cara, né?
Sim.
Ele é responsável por muita parte da história do Gênesis, principalmente. Ele tem esse estilo de desenho, quer ver? Ele fez outros álbuns que são completamente infantis, assim. Ele fez o House of the Holy, do Led Zeppelin, que eu também vou indicar daqui a pouco. E como fotógrafo também, ele fotografou o Syd Barrett no primeiro álbum solo dele. Então ele tem vários trabalhos legais. E eu vou indicar do Nursery Crime, Seven Stones.
Ok, então vamos lá, mais um. É sempre assim, né? Você indica o cara das antigas, eu falo o cara novo.
É, mas é por isso que dá certo, cara. Agora cheira ao mofo, você cheira a bumbum de neném.
A modernidade. Sou chique. Bom, indicar um cara que esse sim é do Photoshop, né? Que é o Matias Noren. Ele fez a capa do Evergrey, do Recreation Day, lá que você falou.
Pô,
parece um trabalho de Photoshop que você fez.
É, exatamente.
Mas ele fez vários trabalhos do Camelot. Tem outros álbuns que não. Que todos seguem o mesmo estilo, né? Várias sobreposição de imagens, né? Mas o trabalho que ele faz com as fotos, eu acho que é bem interessante. Né? Não tem muito segredo, mas as capas são. Putz, que ele te deixou mal também.
É, claro. Evergrey, pô.
Crianças sendo abusadas por padres, né? Não é uma coisa muito saudável.
É, com certeza, com certeza.
Mas a melhor capa dele pra mim é da banda Into Eternity, que é uma banda canadense, né? Inclusive o vocalista agora entrou no Acid Earth.
Verdade? Ah, o cara saiu, né?
Daí entrou o Stu Black, que é do Into Eternity. Então no embalo, né? Eles fizeram ele tem a empresa que é a Prog Art Media, que faz capas e desenhos e tal. Ele fez o trabalho da arte do álbum The Incurable Tragedy, né? Que é 2008. Então, indicar uma música desse álbum aí, que é Time Immemorial.
Muito bem. Então, maravilha. Vamos ouvir esse setlist de preferência, olhando para essas imagens que tanto marcaram o mundo progressivo. E a gente vai ouvir agora, aqui no Procast.
Beginning. the straight man to the late man, where have you been? I've been here and I've been there and I've been in between. I talk to the wind.
Agora, segundo tempo, né, cara?
Segundo tempo. Vamos falar, porque é um cara que pra mim também é um garoto prodígio da, tá esse progressivo hoje. É. Que é o colombiano Felipe Machado Franco, né? O cara já fez, ele fez as capas dos últimos do Twisted Earth, do Rhapsody.
Um adendo aqui. É. As capas do Twisted Earth são fodas demais, cara.
Exato.
É muito detalhe, cara.
Quem desenhava antes, sem contar o álbum que tem o Spawn na capa, que foi o próprio Todd McFarlane, né? Quem desenhava antes era o Travis Smith, né? Que eu já falei aquela hora.
Uhum.
Era ele que desenha só com esse estilo de HQ mesmo, né? Que o John Schaffer lá, o guitarrista dono tirano da banda, né? O cara sempre curtiu quadrinhos, então ele levou isso pra arte dos álbuns também.
Caraca.
Mas o estilo do Felipe Machado, né, é um pouco mais, vamos dizer assim, épico, né? Não é tão cartoon assim, apesar de ele fazer também, porque nos álbuns que ele fez a capa e tal, tem um lance meio de história em quadrinho, mas, né, ele é mais um ligado a essa parte mais épica. Você vê pelas capas do Rhapsody, né, um negócio assim, batalhas honrosas sendo travadas.
Nossa, muito legal, cara.
E o do último do Blind Guardian, né, cara? Putz.
É bonito, não vi ainda.
Ô, louco.
Qual é o nome?
É The Edge of Time. Vou indicar um projeto também mais alternativo dele, né? Uma dessas bandas famosas, já estamos cansados de falar aqui, que é uma banda chamada Theocracy, né? Eu suponho que seja cristã também. É, mas é uma banda americana de Epic Progressive Metal.
Epic Progressive Metal. Adorei.
Super épico. E vou indicar a música The Writing in the Sand.
Maravilha, maravilha. Você sabe que esse episódio poderia ser Broadcast 37, Live at Hipnose, né?
Certeza, ó, é uma boa, hein?
Porque eu só vou falar de hipnose, pelo menos a maior parte do... Cara, não tem. Fala uma capa, tirando o Fragile.
Ah, droga.
Que não tem, cara, não tem. A hipnose juntou a nata do design setentista, entendeu? E dominaram o mundo, cara. Dominaram o mundo, fizeram as melhores capas. E todo mundo lá era foda.
Realmente.
Né? A gente falou dos fundadores, o Storm Thorgerson, o Cabeça Branca e o Powell, né? Então, mas tinha empregado do escritório, logicamente.
É.
E um dos empregados deles era nada mais, nada menos que veja bem, um cara chamado Peter Christofferson, que é o equivalente ao Joanilson do Brasil, né? Christofferson é sacanagem, né?
É o Christofferson.
E ele fez vários clipes, cara. Tem clipe que vai do Sepultura até o Robert Plant.
Sepultura, cara? Tem certeza?
É absoluta. Tá aqui, ó.
Que clipe que ele fez?
Refuse e Resiste.
Sério, cara?
Sério. Ele dirigiu esse clipe.
Como assim, cara?
Ele dirigiu Sepultura, dirigiu Paul McCartney e dirigiu Robert Plant. Olha o grau do cara,
né?
Ele é muito foda.
Isso, cara.
Ele é muito mais... Ele trabalhava, provavelmente, muito mais como o Powell, que era o cara do vídeo lá na hipnose, né?
Uhum.
Então, como arte mesmo, de capa, ele tem poucos. Mas um que ele tem, que é genial, é o primeiro volume do Peter Gabriel.
Da carreira solo.
Exatamente, que é da carreira solo. Logo depois que ele saiu do Genesis, ele já lançou o álbum solo, né?
Eu acho que antes até, né? Não lembro direito lá.
Eu não sei exatamente quando ele saiu. Mas a capa é linda, cara. É um quarto, um décimo de carro. Sei lá. É um pedaço de carro chovendo, assim, e aí tem um retrato. É bonito, cara. É muito Thorgerson, sabe? É muito progressivo. Assim.
Abrindo, realmente. Uma coisa meio estranha, né? Mas tá bom.
Genial, cara.
Esses álbuns sem o logo, eu acho muito estranho.
Puta,
eu
acho muito da hora. Acho muito da hora.
Eu já não gosto de capa que é foto, né, cara?
Então, mas é que essa tem uma montagem, né? Um plot ali, né?
Que montagem? O cara dentro do carro?
Não é, ele não tá dentro do carro.
Não? Ele tá o quê? Tá em cima?
Pra mim é um reflexo, ele tá dentro do carro.
Mas se ele tá um reflexo, tu concorda que ele tinha que aparecer ali?
Não, mas é aí que tá. Essa é a graça.
Ok, ué.
Eu vou prestar atenção nisso aqui.
Não que cara jogando baralho no meio do deserto seja uma coisa muito sentido.
É, exatamente. Bom, e a gente vai ouvir desse álbum do Peter Gabriel a música Salisbury Hill.
Peter Gabriel.
E é uma viagem espiritual, cara. Posso falar?
Peter Gabriel é um cara muito carpe diem, né, meu? Eu tenho, ele me dá nervoso quase tanto quanto o Jim Morrison.
Isso, exatamente, exatamente. Ó, Jim Morrison, Peter Gabriel e o vocalista do Smith. São os três bizarros, assim.
Como é o nome do cara? Eu sei que eu não gosto dele também.
É, Morrissey. É muito... Ih, Morrissey. Morrissey, Morrison e Gabriel.
Nossa, cara, ia ser um... Ia ser, é praticamente a fundação do post-rock, né, cara? É muito bicho grilo, cara.
Ai, cara.
Mas enfim, vamos lá. Brutalidade.
Vamos lá.
Um outro cara que, meu, eu descobri por acaso, né? Que eu fui ver o trabalho do novo álbum do Camelot, que é o Poetry for the Poison. Eu achava que era um desses caras famosos, né? Que era o Travis Smith ou o Gustavo Sazi, que tinham feito a capa. E no fim era um cara chamado Seth Ciro Anton.
Nossa, o quê?
Seth Ciro Anton. É um cara francês, se não me engano.
É.
E, meu, daí eu fui ver os trabalhos dele. Assim, pelo menos uma dúzia de CDs que eu tenho aqui foi ele que desenvolveu, cara.
Olha, você também não presta atenção no artista da capa.
Eu me senti mal em não ter visto. Não, mas é porque quando você vê, sabe, ele parece muito com o de outros caras. Então, pra mim, já era outro cara. Eu nem via. Mas, puta, Paradise Lost, cara, uma banda que eu gosto muito, Vader. Ele vai, assim, do progressivo, passa pelo rock and roll, até as bandas de metal mais extremo, né? É. Sem contar que ele fez também vários trabalhos, assim, pras gravadoras. Né? Rod Runner, Nuclear Blast.
Caraca!
A Sony, cara. Ele fez trabalho pra Sony.
Meu Deus.
E o último do Camelot, que é aqui. Pra qualquer um que você mostra a capa, fala, porra, que foda, né? E, meu, tem umas imagens no MySpace oficial dele que, pô, deixa meio perturbado. Aqui.
É tenso.
Tem um escorpião que, de repente, ele sangra na cabeça e vira um peixe. Esse peixe é mecânico e tem lâmpadas.
Caraca!
Cara, é da hora. Isso aí daria uma boa capa de CD.
Com certeza.
E então, pra retratar, né? Pra mim, aí que é a melhor capa dele, que é a do novo do Camelot. Por a música aí, My Train of Thoughts.
Maravilha! Saindo um pouco da hipnose, né? Rapidamente, vou falar dele, sim. O segundo arquiteto visual do progressivo, que a gente já falou aqui várias vezes, que é o Roger Dean.
Sim.
E a gente, eu ia indicar o Fênix do Asia de 2008, mas eu me sinto no dever de falar de outra banda, né, cara? Então eu vou falar do Uriah Heep.
Uriah Heep.
Uriah, Uriah Heep.
Seria um bom grito, né, de plateia.
Uriah Heep, Uriah Heep. É uma banda que também precisamos fazer um podcast, mano.
Será, cara? É. Será que as pessoas concordariam?
Olha, sei. Você acha que o Uriah Heep é progressivo? Comente na área de comentários.
Se a gente fizer um episódio deles, toda vez que for falar o nome, a gente vai falando ovacionando.
Monty Python agora, né? Total. Ele fez a arte de... Deixa eu ver quantos discos. Do acústico. Acoustically Driving.
É.
Que é uma capa, assim, meio Halloween anos 60, sabe?
Mas o que era o Uriah Heep se não o Halloween, né, cara?
Talvez seja uma mensagem subliminar, né?
Com certeza.
É muito Halloween anos 60.
Mas se eu não me engano, o Halloween tem muita influência, cara, do Uriah Heep.
Caraca, isso eu não sabia.
Ó, mas é muito Roger Dean a capa, né, cara?
Muito, muito. Total, total. Lembra muito qualquer disco do Yes.
Coisa totalmente fora de proporção.
É desenhado a lápis e pintado com, meu, Faber-Castell quebrado pela metade.
Exatamente.
Pelo amor de Deus. Né? É claro que ele foi o autor da melhor capa do Yes e uma capa que eu adquiri recentemente em vinil, né?
Oi.
É o Fragile.
Você tirou uma foto disso aí.
Bonito, cara. A capa é muito bonita. Você pega ela assim, ela é muito grande, tamanho do vinil. Aquele mundo girando assim, roxo e tal. Puta, é lindo. É bem da hora, bem da hora.
Bacana.
Eu achei demais. Vamos ouvir do Uriah Heep. A música Echoes in the Dark do álbum
Acoustically
Driving. Então é isso. Vamos agora pro próximo setlist junto com o Uriah Heep aqui.
the first stone. Turning water into wine.
the shadow of my doubts. This life is dust on naked walls. In the ruins of defeat, the spotlights fade. There's a clown without a crowd. His soul smiles relentlessly. Welcome, winter.
No light. beyond the shrouded hours of dawn. Through the mist of daybreak, I was born. But the day was clouded still by night, leaving me in the land of no light. Darkness comes to every man and lingers as he reaches out his hand, and he cannot know how it will end till he finds out if he has a friend.
Volta. Pra acabar, cara, a gente vai acabar com o que é pra mim, depois que eu vi em vinil, as duas melhores capas do progressivo ever. Porque assim, você tá trazendo capas que são excelentes, muito bem acabadas, cheias de detalhes. Mas é a mensagem, cara. A experiência. É você pegar na loja e falar, puta que pariu, eu preciso ouvir esse álbum. E as duas têm histórias excelentes, né? As duas capas. Então, vou começar falando... Vou falar do Pink Floyd primeiro. Que é um vinil que eu adquiri recentemente também.
Olha só.
Tô numa loucura de vinil de novo.
Sim.
Eu comprei o Division Bell de vinil de sacanagem, porque já existia CD nessa época.
Sim. Mas comprou um Blue Disc, né?
É, comprei edição especial no Brasil. O brasileiro é louco, né? Imprimiram...
Versão Restart, né?
Versão Restart, Restart Edition. O vinil é azul, Restart, cara. Muito loucura. E é lindo, cara. A capa do Division Bell, ela é maravilhosa. Ela é grande. Cara, é a primeira que eu vou enquadrar. Ela é linda, linda. E foi feito, lógico, pelo... Storm Thorgerson, né? O Storm, ele fez quase todas as capas do Pink Floyd, né? Fez acho que 80% das capas. Parece que o método de trabalho dele é assim, ele ouve o disco, aí ele desenha o que ele sente, sabe? Só que nessa época, 94, de Division Bell, é o último disco da banda, já não tem mais Pink Floyd. Então ele desenha duas estátuas de ferro que representam...
É uma foto a capa?
Não, rapaz.
Não, eu sei, o fundo é uma foto?
O fundo é uma foto. Calma, peraí, que é parte da história.
Como assim, cara?
Calma,
desde...
calma.
Pra mim sempre foi um desenho.
Então, é uma foto. Eu não sei como foi feito o processo de montagem exatamente, mas tem um motivo. Calma, tem um motivo. Olha só, são duas estátuas de ferro inspiradas na Ilha da Páscoa, com certeza, né? E que, segundo as más línguas, retratavam o Gilmore e o Waters, porque eles já estavam brigados e tudo mais.
Sim.
E nessa época eles não se falavam mais. E o disco, o Division Bell, é sobre comunicação. É sobre o fato de que nem sem vem pra conversa, resolve seus problemas. E aí ele retratou isso dessa forma. Agora, no vinil você tem mais impressão, mas se você juntar essas duas estátuas, forma um rosto.
Sim.
Muito bizarro, cara. Eu nunca tinha percebido isso. Nunca.
Não?
Cara, nunca tinha percebido isso. Eu peguei o vinil, olhei e falei, caralho, cara, descobri a América.
É, né? Atlas, né?
Cara, forma um rosto perfeito engolindo a fábrica.
Sim.
E aí vem a história, que nessa época existia... A internet estava se espalhando, na verdade. E nos fóruns de discussões de música, principalmente sobre Pink Floyd, apareceu um usuário que se chamava Enigma Publius, alguma coisa assim.
Verdade.
E ele falava que no dia X alguma coisa ia acontecer, e não sei o quê, e a galera, né, é um usuário qualquer, tá de sacanagem. E toda mensagem ele falava, ó, dia 25, sei lá, dia X do mês X, prestem atenção, alguma coisa vai acontecer e tal. E era um dia que ia ter um show do Pink Floyd, num lugar, num parque aberto e tal. Que é na Inglaterra, essa foto é na Inglaterra também, mas não é nesse lugar, tá? E aí, no dia do show do Pink Floyd, tava a banda tocando ao vivo, normal, tocando o disco. Do nada, no telão atrás, tá passando as imagens de sempre, aí apaga tudo e surge assim, gigante, Enigma Publius e não sei o que, tal. Cara, a galera pirou. E eu não sei como descobriram onde é esse lugar. Era um terreno baldio de uma fábrica, parece, e escavaram todo o terreno, porque ele falava que tinha um tesouro escondido. Sabe aquelas loucuras, sabe?
ARG, né?
É, um ARG, cara, em 95 um ARG, tem noção?
Um ARG na internet em 95, né?
É um ARG, cara. Tem gente que faz isso hoje e acha que é revolucionário, olha.
Exatamente.
Então, assim, Division Bell merece, cara, todos os prêmios que possam existir na face da Terra, sabe? E é foda. O álbum é foda, tudo é foda. A gente vai ouvir pra completar. Puta, tanta música, cara. Mas eu vou pôr uma música que é engraçada. Eu tô tentando fugir dos clichês, né?
Dos óbvios.
Eu não vou pôr Comeback to Life, High Hope, Take It Back, não. Eu vou pôr Lost for Words, que é lindo, que foi a primeira letra que eu ouvi o Gilmour falar palavrão na minha vida. Eu fiquei chocado. E é muito da hora.
Na vida real ele fala toda hora.
É. E assim, é legal porque Lost for Words resume o álbum. É a história de que não dá mais pra conversar, tá? É muito foda, muito foda. Então, Lost for Words do Division Bell, Enigma Publius, é isso aí.
Cara, essa capa tá me dando nervoso.
O rosto, cara, ele te olha.
Porque você pisca, são duas caras. Você pisca, uma só.
Exatamente. Cara, é muito surreal.
É tenso. Eu vou dizer que eu só concordei com você colocar Pink Floyd de novo em mais um episódio, porque esse é o meu segundo álbum favorito. Eu ia falar de um cara que ele é famoso, que é o Niklas Sundin, que é o guitarrista da Dark Tranquillity, que fez várias capas aí pro Sentence, do próprio Dark Tranquillity. Mas, né, eu descobri um cara que é brasileiro, que é o Marcelo Vasco.
Sim, Marcelo Vasco, foda pra caralho.
Que fez a arte do Borknagar, Belfegor, do Matanza, né?
Que da hora.
Pô, é um cara assim, meu, que... Manja, é legal você ver um cara que é brasileiro e não deve nada pra ninguém de qualquer lugar do mundo, cara.
É, aí primeiro que a gente tem que parar de ficar assim, de não deve nada pra ninguém. O cara é foda pra cacete, muito melhor que muito estrangeiro.
Então, não deve nada pra ninguém. O cara é muito... Não, tem capa aqui que, sabe, ele fez pra grandes bandas, né, históricas. E é legal ver que as bandas procuram esses caras, né, independente de onde ele seja.
Com certeza. Atrás do cara que sente, né, que tem o feeling.
Exato. Ele tem uma empresa chamada Poison to Reality, né, uma space tá aí no post também. E, putz, por uma música que não é tão progressiva, mas é um black metal progressivo. Que é da banda Keep of Callousin, que eles lançaram o álbum Reptilian, né, considerado um dos melhores álbuns de black metal da história. A música que abre o álbum, que é Dragon Iconography.
Muito bom, cara, muito da hora. Ele aliás, está convidado para participar, hein?
Olha aí, ó, seria já alguma coisa, hein?
Né? Já pensou em participar no podcast?
Marcelo Vasco e Gustavo Salles.
Olha. E pra fechar com chave de ouro, é uma banda que nós dois gostamos muito. Você, frescurento, teve que ficar velho pra gostar, que é Led Zeppelin.
Ah, sim.
E não há capa no mundo melhor em termos de hard rock e heavy metal, que é como eles são classificados nesse álbum, né? Gênio, né? Tem nada de heavy metal pra mim. Tudo bem.
Nem de hard rock, mas tudo bem.
Então, puta que pariu. Ai, cara. É, o Steve Lee, né? Compara com o Steve Lee. Bom,
exato.
Cara, Houses of the Holy é puta. Essa capa das crianças azuis subindo uma montanha, cara, é uma maluquice inacreditável.
Maluquice, né?
Maluquice, cara. Maluquice. E o que é o mais engraçado é que, assim, primeiro, foi uma puta cagada. E segundo, eles dão muita sorte, cara. Assim, quando é pra sair, cara, não tem, cara. Não tem como. O Led Zeppelin chegou na Hipnosis, falou, senhor Tempestade, é o seguinte... A gente tem esse álbum aqui, escute-o e desenhe-o, né?
Uhum.
E aí o senhor Tempestade desenhou a...
Desenhou entre aspas,
né? É, fez a capa, né? E a defesa do desenho dele é excelente, né? Ele falou que ele desenhou uma raquete de tênis... soltando choques verde. Calcule uma capa, uma raquete de tênis soltando o choque do trovão verde.
Ia vender ouros,
né? E no fundo uma quadra de tênis. Os caras vão falar, meu, que porra é essa? que está falando isso, cara? Aí, meu, soco na cara.
Tem a ver com House of the Holy, cara.
Assim, não dá pra entender. Eu acho que o Sr. Tempestade tem gostos musicais, né? Como é a empresa dele, ele teve que pegar, né? Mas ele falou, não, eu não gosto dessa porra desse som aqui, vou desenhar qualquer coisa aí. Porque, meu...
Pegou um desenho pronto.
meu, entrou lá na Biblioteca Municipal de Imagem, sabe? Porque fez pra ser descartado, não é possível.
Uhum.
O Jimmy Page quis arrancar o rim dele fora, né? Aí acabaram demitindo o Thorgerson e contratando o Powell, que era o fotógrafo lá da Hipnosis. E ele fez, cara, um milagre do Photoshop sem Photoshop.
Cara, eu penso muito, como será que os caras conseguiam fazer isso na série?
Ah, mas eu tenho a resposta pra você, rapaz.
Ah, é?
Então, primeiro que são duas crianças, certo?
É.
Então, são duas crianças, eles são irmãos, eles eram mega pequenininhos, né, como dá pra ver, lógico. E o Paul tirou fotos deles no estúdio, em fundo preto, né? Tirou várias fotos deles, nas posições que eles queriam e tal. E beleza, tem as fotos lá guardadas. Aí ele foi até essa montanha, que é no álbum aí, pra Irlanda tirar foto. Ele tirou de manhã, no comecinho da manhã e no comecinho da noite, pra obter essa coloração de pôr do sol meio esquisita, sabe?
Laranja.
É, laranja e tal. Só que ele tinha essas fotos, só que as crianças eram preto e branco, porque ele tirou em preto e branco as crianças.
Erro, entendeu? E daí?
Erro. Aí ele recortou e fez as montagens. Na verdade, são várias sobreposições essa imagem. São, assim, N fotos, né? É um sanduichão gigante. E aí ele fez, ele olhou e falou, nossa, que bosta, cara. Porque tem uma montanha laranja, uma montanha branca com pôr do sol laranja e crianças em preto e branco, sabe? Há algo de errado nesse negócio.
Algo, né?
É bizarro, assim. E ele imprimiu todas essas fotos, falou, cara, fudeu, sabe? E ele não gostou. Só que sem querer, na pós-produção, derramaram um líquido bizarro na capa que dá a coloração azul nas crianças, cara.
Roxa, né? Rosa?
É, não, é roxo. E se você olhar bem, tudo que é meio branco tá roxo.
Uhum,
inclusive tudo. Nas pedras no fundo, tem um monte de coisa roxa que não faz sentido. É porque o produto lavou a foto.
Ah, não, você né? Chegou no Saturation, né?
É no Photoshop. Cara, foi muita cagada. E deixou, cara, a melhor capa de todos os tempos. A melhor capa. Puta, crianças roxas. E isso no vinil. O vinil não tem o logo do Red. Né? Ele é liso.
Mas
lindo,
o CD também não.
O CD também não. Mas isso em tamanho gigante, cara. Puta, é uma loucura. É minha próxima aquisição. É lindo, é foda.
Essas histórias, hein? Muita historinha.
É bom, a história de design sempre é assim, né, cara? Sempre assim. Nada como terminar com Dire Maker do Led Zeppelin.
Olha aí. Então, pra encerrar também as minhas indicações, vamos falar desse cara, né, que deve ser o melhor artista gráfico hoje em dia. O Gustavo Sazi, né?
Ah, meu Deus. Vinheta, puxa saco.
Oh, mas o cara fez tudo, mano.
Tudo, o cara é foda. Eu tenho que admitir, o cara é foda.
Ele fez trabalhos pra CD e DVD, MySpace, sites, Twitter, YouTube, merchandising, logos e ainda miscelâneos.
Miscelâneos.
Aí são posts, essas coisas, né? Arte pra revista, catálogos.
MySpace do Angra, do Aqua, é dele.
E é tudo, né, cara, naquele estilão, né? Com várias imagens sobrepostas, fotos editadas.
É muito bonito, realmente, é muito bonito, cara. Isso.
Mas, né?
Talento brasileiro, cara.
Exatamente, bloco de brasileiro, Marcelo Vasco e Gustavo Sazi.
Exatamente.
Fazendo trabalho pra gringada, já.
Exatamente.
Eu escolhi um dos CDs que ele fez arte, mas eu resolvi mudar. Vamos fazer um... Escolhi uma banda que ele fez o MySpace, dessa vez, que é a banda Adagio. É uma banda francesa de prog metal. Horror prog metal, segundo eles mesmos.
Horror prog metal, caralho.
E com a faixa título do último álbum deles, que é Archangels in Black.
Maravilha. Então, é isso. Vamos encerrando mais um bloco aqui no podcast com muita música boa e muitas histórias. Não deixem de nos seguir no Twitter, lá, @podcastbr. Agora a gente tá com uma nova modalidade de postagem, né, Rui?
Isso.
Terá review surpresas, né?
Isso. Live review surpresa.
Em 140 caracteres. Gênio, devo admitir. Seja nosso fã no Facebook, curta a nossa página lá. Já tem as fotos do CD do Ioso. Mande um e-mail pra gente, deixe comentário na nossa área de comentários aí embaixo. E lá embaixo do site tem um box pra você enviar e-mail pra gente. E seja nosso amiguinho no Orkut. A gente tá meio paradão lá, mas vamos voltar com tudo semana que vem. Beleza?
Beleza.
Então é isso. Então até semana que vem em mais um
It's on the floor.